Está a começar o Fórum TSF desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. A campanha para as autárquicas entra na reta final e os candidatos têm agora poucos dias para jogar os últimos trunfos para convencer os eleitores. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como está a decorrer esta campanha. Os candidatos têm apresentado propostas concretas para melhorar a vida dos munícipes? Olha com satisfação ou com crítica para a forma como têm corrido as campanhas no seu concelho ou na sua freguesia? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Mas queremos também aqui no Fórum TSF fazer uma análise mais global e saber como avalia a forma como os líderes partidários estão a participar nesta campanha para as autárquicas. Estão a contribuir para ajudar os eleitores dos diversos concelhos a escolher os autarcas que vão gerir as suas câmaras, as suas juntas de freguesia? Ou estão a desviar o debate para questões nacionais que estão muito mais relacionadas com legislativas do que com eleições locais? Queremos ouvir a sua opinião e queremos também saber como olha para todas as críticas que a oposição tem feito a António Costa. Concorda com as críticas de que o Primeiro-Ministro tem utilizado a referência aos dinheiros do PRR e tem prometido obras que dependem do Governo para levar os eleitores a votar nos candidatos do PS? Compreende estas críticas ou considera que o Primeiro-Ministro está a fazer uma campanha sem problemas a este nível? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode participar no Fórum de Viva Voz ou contribuir para o debate online. Para isso, só tem de escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos o debate com a análise política do diretor da TSF. Bom dia, Domingos de Andrade. Estamos com uma boa campanha para as autárquicas ou quase parece que estamos em pré-legislativas?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, em primeiro lugar, deixa-me salientar que as eleições locais são a maior festa da democracia portuguesa. E a maior festa porque, primeiro, porque em primeiro lugar, é o facto de o poder local ser aquele que está mais próximo dos problemas e, portanto, é o único que tem efetivamente capacidade para resolver aquilo que são os problemas das pessoas. Em segundo, é que nós temos uma nova geração de autarcas e é uma geração de autarcas que deixou o hardware, deixou a obra para se preocupar mais com a filosofia. E isso exige também uma maior proximidade com os eleitores. Indo diretamente à tua pergunta, é evidente que, depois disto que eu disse, parece que nós deveríamos estar mais focados naquilo que são os problemas reais e efetivos das pessoas. E não estamos. Estamos todos a começar, estamos os partidos a começar pelo dia 26. O que é que vai acontecer no dia 26 de setembro e a seguir no dia seguinte, o dia 27, e o que é que vai acontecer no sentido de o panorama político em Portugal sofrer alterações em função do que vão ser as eleições locais. Ou seja, temos o líder da oposição, Rui Rio, a ter colocado a fasquia muito elevada, aparentemente, tendo em conta os resultados de 2017, não tão elevada quanto isso, e recordo, Rui Rio disse que precisava ter, que queria ter e que tinha que ter mais eleitores, ou seja, mais votos, mais eleitos locais e, sobretudo, mais órgãos autárquicos locais conquistados. Mais do que isso, disse que não lhe bastaria uma vitória pouquinha. Significa isto que grande parte das atenções vão estar focadas na noite eleitoral, vão estar focadas sobretudo naquilo que vai ser o discurso do Rui Rio e o pós-26 de setembro. Portanto, estas eleições foram transformadas, em primeiro lugar, pela oposição, foram transformadas numa eleição nacional, num plebiscito ao que é ao papel da oposição e, sobretudo, ao papel do Rui Rio. E esta é a primeira leitura. A segunda leitura que nós temos, ainda do âmbito nacional, é que dependerá muito a coabitação do Governo com a CDU, com os seus parceiros tradicionais, a CDU e o Bloco de Esquerda, dependerá muito, sobretudo, da votação que tiver o PCP. Lembra-te que a CDU, em 2017, perdeu 10 câmaras, no que foi lido, então, como um cartão amarelo dos eleitores da CDU à coabitação na geringonça e, portanto, vai ser muito importante perceber o que é que a CDU vai ganhar ou perder com estas eleições, porque em função disso, esse resultado determinará a relação com o Governo e estamos com um Orçamento de Estado à porta, na discussão do Orçamento de Estado, que neste momento cujas negociações já decorrem entre PCP, Bloco de Esquerda e também o PAN. Portanto, leitura nacional também deste ponto de vista. Leitura nacional. Com quem tem menos a perder? Pelo lado do Partido Socialista de António Costa. O que nós temos assistido a António Costa, também aos outros líderes, mas é uma correria pelo país todo, como não me lembro de ver nas últimas eleições locais. Ou seja, António Costa aposta tudo nestas eleições, em que aquilo que foi um grande resultado eleitoral em 2017 continua a ser um grande resultado, mesmo que possa eventualmente perder uma ou outra Câmara. E é aí que estamos a ver esta disputa nos locais que são mais emblemáticos, por exemplo, Coimbra, onde assistimos, de um lado e do outro, da barricada política, permite-me usar esta expressão, as tentativas de conquistar os votos dos indecisos. Portanto, temos sim uma leitura política nacional mais do que as leituras políticas locais. Isso é o que está acontecendo neste momento.
E isso por culpa, que culpa, entre aspas, dos líderes partidários, incluindo António Costa?
Por responsabilidade. António Costa, como eu te dizia, não tem muito a perder nestas eleições, muito pelo contrário, teve um resultado extraordinário e, enfim, como há poucas mudanças de autarcas, daqueles autarcas que chegaram ao final do mandato, é verdade que muitos deles vão entrar no terceiro mandato e, portanto, uma grande questão colocar-se-á nas eleições daqui por 4 anos, mas dificilmente, tendo em conta o que tem sido, quer a atuação do Governo nestes últimos anos, a capacidade de estar com as suas autarquias, quer pelos autarcas que têm, esta nova geração de autarcas que consegue ter uma proximidade muito maior com as pessoas, a verdade é que António Costa é quem está mais confortável nestas eleições. Agora, não deixa de ser menos verdade que António Costa levou toda a bateria que podia para estas eleições. O plano de resiliência é disso o maior e flagrante exemplo. Aliás, com alertas da Comissão Nacional de Eleições para que António Costa tivesse cautelas com aquilo que é o seu papel de secretário-geral do Partido Socialista e, ao mesmo tempo, de primeiro-ministro. E cautelas na forma como vai vendendo em cada uma das terras, em cada um dos concelhos, vai vendendo planos, vai vendendo projetos que estão inseridos no PRR. Não é menos verdade, Manuela Cássio, que António Costa tem sempre dito que não importa quem ganha as eleições, este plano é um plano para o país e, portanto, é um plano que será executado independentemente do autarca que vier a vencer, das cores do autarca que vencer cada um dos locais. Esse é um ponto. Mas o ponto é que António Costa fez o que fez Cavaco Silva, o que fez também António Guterres e José Sócrates, que é da coincidência de haver um pacote de milhões da Europa que coincide com momentos eleitorais que são chave. E esta é uma oportunidade única para o país. Já dissemos isso algumas vezes, mas é uma oportunidade única para o país de mudar aquilo que nós somos enquanto país e sermos capazes efetivamente de aplicar políticas que sejam políticas de crescimento. António Costa tem aproveitado ao máximo, às vezes com algum tipo de demagogia, veja-se o caso de Coimbra e da maternidade, do anúncio da construção de uma maternidade em Coimbra. Ao mesmo tempo, veja-se do outro lado Rui Rio, que independentemente de já o ter defendido há meses, que vem pôr em cima da mesa a questão do Tribunal Constitucional e do Tribunal Administrativo mudarem para Coimbra, com toda a polémica que sabemos que isso causou. E aqui, também em relação à questão da deslocação de aquilo que são estruturas, serviços essenciais do Estado para outras partes do país, bem sabemos nós o que é que tem acontecido ao longo destes anos, com a promessa do Infarmed, por exemplo, para o Porto, com o facto de se anunciar a deslocalização de secretarias de Estado para o interior, secretarias de Estado que vão para cidades onde vivem os respectivos secretários de Estado. Portanto, o que nós não temos assistido por parte dos diversos, quer do Governo, quer do Governo, aqui neste caso do Primeiro-Ministro enquanto Secretário-Geral, quer dos líderes da oposição, o que não temos assistido, temos assistido muito pouco, é indiscutir políticas efetivas que transformem o país, a começar, deixa-me pegar neste último exemplo, pelas políticas para o interior. Portanto, é preciso que esta campanha seja esclarecedora. Primeiro, em primeiro lugar, que seja esclarecedora ao nível local. Estas são as eleições autárquicas. com um peso enorme de leitura nacional. Não, o país não será o mesmo depois da noite eleitoral, o país político não será o mesmo depois da noite eleitoral de 26 de setembro, isso é um facto, e a questão aqui é que discurso é que vai ter Rui Rio, uma vez que já não lhe basta, por exemplo, uma vitória pouquinha. Mas não só, é também a preparação de António Costa para ficar ou não, ir ou não às eleições para 2023. Temos a CDU, que terá também uma leitura nacional óbvia. O Chega, que pela primeira vez se candidata a autarquias locais e candidata-se a mais de 200 autarquias. Também aqui haverá um papel muito importante naquilo que é a implantação do Chega a nível territorial. O Bloco nunca teve uma grande implantação, o CDS joga aqui alguns trunfos, mas joga sobretudo naquilo que são as coligações que tem nesta altura com o PSD, portanto dificilmente perderá muito, tem um ou dois, tem meia dúzia de bastiões que são exclusivamente do CDS e, portanto, e que por tudo aquilo que apontam os estudos de opinião, não os perderá, mas não deixaremos de ter aqui, a vários níveis, várias leituras daquilo que vão ser estas eleições, as eleições do próximo domingo.
Voltando a esta questão que tem marcado, tem sido mais polémica das críticas dos diversos partidos da oposição ao PS quanto à estratégia que tem sido seguida pelo Primeiro-Ministro. Em tua opinião, faz sentido que, nomeadamente o Rui Rio, que tem sido fortemente crítico da forma como António Costa se tem referido aos dinheiros da bazuca, também à promessa de Coimbra, e depois não tira a consequência de apresentar a queixa na Comissão Nacional de Eleições?
Eu creio que aqui o Rui Rio tem atuado como sempre atua, ou seja, ele atua no plano político e depois, permite uma expressão, ele não é o líder queixinhas. Aliás, nenhum líder, como tu vês, excetuando André Ventura, nenhum líder vai apresentar queixa à Comissão Nacional de Eleições. Mas, ao nível... Portanto, Rui Rio não atua...
É que pode permitir uma outra leitura...
Mas sobretudo...
Desculpa, Domingos, pode permitir outra leitura. Podemos pensar na leitura que é, se fizerem queixa, sabem que poderiam ser derrotados, por isso melhor é não fazer.
É mais do que isso. É quando tu olhas para aquilo que tem sido o bloco central que nos governa ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Quando tu olhas para o que fez, como eu disse há pouco, o Cavaco Silva, por exemplo, quando esteve no poder, usou exatamente o mesmo modelo, ou seja, aproveitar aquilo que são as estratégias para o país, aproveitar os fundos europeus para ir pontuando nas eleições locais aquilo que vão ser os investimentos em cada uma das terras. E não há muito investimento em hardware, como eu te disse. Não há muito investimento. Este plano, o PRR, não está vocacionado para a construção, para as grandes construções, para as grandes obras, aquelas que enchem o olho. E, portanto, as poucas obras que estão efetivamente previstas são obras que o Governo quer capitalizar como sendo obras por iniciativa deles. Há aqui pior do que isso, António Costa, como outros primeiros-ministros, usarem fundos europeus para localmente capitalizarem politicamente. Pior do que isso é quando temos autarcas que se fazem valer de uma alegada proximidade com o poder central, para conquistarem votos. É mais grave essa iniciativa, ou essas ideias, esse discurso por parte desses autarcas, do que propriamente o que é a campanha política, a propaganda política de António Costa, que todos sabemos que, enfim, que é uma propaganda que seria usada, fosse quem fosse que estivesse no poder. Rui Rio não poderá fazer queixa, porque quando olha para o histórico dos líderes que estiveram, dos líderes do PSD que coincidentemente estavam a governar, usaram exatamente o mesmo estratagema. Portanto, como eu te dizia, é mais sério o facto de termos autarcas que se aproveitam da filiação partidária para dizer que, enfim, conseguem mais obras porque têm uma ligação mais estreita ao poder. Coisa diferente seria estar nesta altura a fazer aquilo que tem exigido muito o Presidente da República, que é quais são os mecanismos de controle da aplicação dos fundos europeus, vão servir para quê? Porque o plano já está traçado, como disse o próprio Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista. O plano daquilo que vai ser feito, daquilo que é preciso para o país, está completamente traçado quais são as áreas essenciais. E isso independentemente de ser um governo do Partido Socialista, de ser um governo do PSD, ser um autarca da CDU ou um autarca do CDS. Portanto, o plano está completamente traçado e não haverá grandes mudanças a esse nível. São mudanças de pormenor. Mas o que é importante e que não está traçado é a forma como se vai controlar a aplicação dessas verbas, para que é que elas vão servir. E aqui deixa-me usar aqui novamente, convém persistir nisto, que é lembrar o que tem dito Marcelo Rebelo de Sousa a este propósito. É importante que estas verbas sejam usadas transversalmente e que sirvam para o país no seu todo e sirvam sobretudo não para alguns, mas para fazer com que Portugal saia de vez do estado de letargia em que se vai arrastando ao longo destas décadas de democracia.
A análise de Domingos Andrade, diretor da TSF, a relançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Entramos na reta final da campanha para as autárquicas. Que balanço fazem? Tem sido uma boa campanha? Os diversos candidatos às câmaras, às juntas de freguesia, têm de facto apresentado propostas concretas para melhorar a vida das pessoas? E como olham para a forma como os líderes partidários nacionais estão a participar nesta campanha? Estão de facto a contribuir para um debate, para as melhores soluções nos diversos concelhos ou, pelo contrário, estão a desviar as atenções para temas que têm mais a ver com política nacional do que propriamente com os problemas locais que dizem respeito às populações que agora são chamadas a votos. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Queremos também saber como avalia a forma como, ou melhor, queremos saber como avalia as críticas que têm sido feitas ao Primeiro-Ministro, pelos dirigentes políticos da oposição, acusando António Costa de se servir do governo quanto à gestão das verbas da bazuca europeia, o plano de resolução resiliência, e também fazendo promessas, como aconteceu em Coimbra, fazendo promessas que dependem do governo, prometendo obra, nomeadamente em Coimbra, uma nova maternidade. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Jorge Silva, empresário, está em viagem. Como é que olha para esta campanha?
Bom dia. Eu pessoalmente gosto bastante das eleições autárquicas, porque realmente há um retrato muito particular das próprias regiões e dos candidatos. Nota-se que eu acompanhei alguns debates dentro do possível, e nota-se que houve temas que entraram nesses mesmos debates, como seja a mobilidade, a habitação social, alterações climáticas, e todos tentam adaptar a esses temas da melhor forma possível para tirarem dividendos políticos, como é lógico. Portanto, nessa perspectiva, acho que há alguma riqueza nos próprios debates e até dados os contextos locais de cada freguesia e de cada concelho do país. No que toca à atuação do Primeiro-Ministro, eu sou muito crítico mesmo, porque, contrariamente ao que disse o Domingos Andrade, por exemplo, Domingos Andrade há bocadinho disse que qualquer que fosse a pessoa que estivesse no poder teria o mesmo comportamento que tem tido António Costa. Eu não concordo nada com isso. Por exemplo, eu, Rui Rio, com todos os defeitos que tem, e tem-nos, não é? Nunca faria esta propaganda política sistemática que o nosso Primeiro-Ministro tem feito ao longo destas semanas, porque não é só no PPR. Não é só no plano do Ciliense.
No PRR. Né?
Exatamente, no PRR e nos fundos europeus, que até são europeus os fundos, não são nossos. É para nós usarmos. Mas não é só aí. É também, por exemplo, na questão da vacinação. Porque ouvi durante muito tempo elogios de António Costa à população portuguesa e aos profissionais de saúde, e graças a eles é que conseguimos os números que temos conseguido, ainda bem, mas, no entanto, ele não tem qualquer tipo de pudor em usar esse mesmo êxito, que é bom para todos, como um trunfo eleitoral. E depois, por exemplo, temos essa questão da maternidade, que já foi falada várias vezes, que é completamente, para mim, não faz sentido nenhum. E ainda ontem, por exemplo, isto tem passado despercebido a alguns analistas, eu vi António Costa completamente exaltado com a questão da liquidação da refinaria da Galp em Matosinhos, e diz que, e prometeu até dar uma lição. Eu vou ler aqui o que li aqui na Lusa, não é? Portanto, Costa promete lição exemplar à Galp, depois do disparate em Matosinhos. Mas o mesmo António Costa, na cimeira que foi feita no Porto, na cimeira europeia, e não vai há muito tempo, estamos a falar em maio, disse sobre a refinaria, ou seja, sobre a extinção da refinaria, Costa congratulou-se com isso e disse, apontou o fecho da refinaria de Matosinhos como exemplo dos desafios ambientais. Isto tirei de uma notícia do JN. Portanto, o mesmo António Costa não tem qualquer tipo de problema em dizer no espaço de meses apenas para tirar proveitos políticos. Isto é um discurso completamente populista. Ele fez isto em Matosinhos para conquistar votos dos matosinhenses. Portanto, este tipo de comportamento em que se mistura tudo, mistura-se o governo com apoios europeus, com políticas locais, e depois, aí já concordo com Domingos Andrade, e para terminar a minha intervenção, o mais grave disto tudo é que isto dá aso a que apareçam os tais candidatos socialistas e dizem eles, não é? E não tem problema nenhum em dizer isso também, que é extraordinária, que o facto de serem socialistas vai-lhes dar vantagem na obtenção dos tais apoios europeus. Portanto, tudo isto era perfeitamente evitável e eu lamento profundamente que o primeiro-ministro do nosso país tenha este comportamento durante estas semanas de campanha eleitoral. Muito bom dia e muito obrigado.
Bom dia, Jorge Silva. E que análise faz o nosso ouvinte Vítor Cabral, empresário que está em Almada? Bom dia.
Muito bom dia. Cumprimento o fórum e digo que, a meu ver, toda a campanha tem decorrido com a normalidade e tranquilidade que se esperava. Três coisas me chamaram a atenção e vou ser muito breve a tocar nelas. A primeira será, de facto, a exuberância, quase que a raiva demonstrada por António Costa à Galp, quando, na verdade, ele sempre protegeu a Galp, ele é amigo das pessoas que estão na Galp, não dos trabalhadores, mas da administração, e fez o seu teatro. Pronto, é a chamada demagogia feita à maneira. Depois, gostaria também de lamentar o Sr. André que faz uma campanha com gorilas, com guarda-costas, desnecessariamente. Ninguém lhe faz mal. Ele canta tranquilo, ele sabe que semeou ódio e que agora pode colhê-lo. Mas as pessoas são civilizadas, algumas já são cultas politicamente e sabem que uma agressão ao Sr. André lhe dá mais votos. Essa técnica foi lançada em Portugal por Mário Soares, com resultados fantásticos, mas creio que já não pega mais. Penso até que o CDS, alguns no Alentejo ou Algarve, também falou que foram baleados. Quer dizer, isso não pega, isso pega no Brasil, aqui não. E a terceira, é eu como almadense, dói-me ver duas concorrentes. Uma que tem residência em Paris, vejam bem, Paris. Outra que vive há 50 anos em Almada. E ela, a senhora presidente atual, perde tempo a agredir a candidata da CDU.
Olha, que a candidata do PS teve residência em Paris, já não tem residência em Paris.
Sim, teve e agora estará em Lisboa, mas em Almada é que ela nunca teve. Lembro-me que disse um dia, eu conheço muito bem Almada porque ia todas as semanas a Cacilhas. Cacilhas, Almada não é Cacilhas, Cacilhas é para turista ver e ela de facto comporta-se como uma turista.
Obrigado, Vitor. Pronto. Obrigado, Vítor Cabral, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Temos tido uma boa campanha, tendo em conta que estamos a falar de autarcas. Devemos escolher os nossos presidentes de Câmara, presidentes da Junta de Freguesia. Ou tem sido a esse nível uma campanha pouquinha?
Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Eu diria que tem sido uma campanha para um novo ciclo político, aquele que vai começar no dia 27 de setembro, no pós-eleições autárquicas. O que se vê são os líderes partidários interessados ou mais interessados em promover a sua liderança do que propriamente em contribuir para esclarecer os eleitores em cada um dos municípios onde vão, falando das matérias que claramente dizem respeito a esses municípios e dizer que, por exemplo, em todos os municípios do litoral, é evidente para as pessoas que aqui moram, e estamos a falar dois terços da população portuguesa, há problemas sérios com a habitação, há problemas sérios com a mobilidade, e o que nós vemos sobre essa matéria são intervenções dos autarcas nos debates que a comunicação social, como a TSE, por exemplo, organizou, mas depois quando vemos a campanha, que é feita às costas dos líderes partidários, ela não tem nada a ver com os grandes temas de cada um dos municípios, mesmo em temas que são importantes a nível nacional, como estes dois de que estava a falar, com mais impacto no litoral do que no interior, obviamente. Mas não vemos isso, vemos os líderes partidários interessados em antecipar o ciclo político que aí vem. Eu acho que é pouco, acho que era preciso que os líderes partidários também contribuíssem para falar de temas que são claramente temas autárquicos e que importam para a vida das pessoas. Dar um exemplo, há pessoas que trabalham em Lisboa e vivem na margem sul ou na margem norte de Lisboa, ou a leste, e que demoram uma hora, duas, para vir trabalhar, outro tanto para ir embora. E, portanto, essas pessoas querem é saber o que é que os municípios podem fazer para lhes ajudar a resolver a vida delas. Não querem saber do PRR como uma discussão global sobre a importância que vai ter, até porque a discussão económica tem aí dados novos que vão, obviamente, mostrar que o PRR é importante, mas não resolve todos os problemas que Portugal tem.
E como é que olhas para a intervenção, para a estratégia que tem sido seguida por António Costa nesta campanha eleitoral? Tem agitado os milhões do PRR como arma eleitoral? Prometeu uma nova maternidade em Coimbra? Tivemos ontem estas críticas à Galp. Como é que olhas para esta estratégia do Primeiro-Ministro?
Manuel, das duas uma. Ou o PS e António Costa querem arrasar nas autárquicas para mostrar a força que têm e no novo ciclo político dominarem completamente a oposição, com medo de provocar uma crise que leve a eleições antecipadas. Essa é uma hipótese. Outra hipótese, e eu inclino-me para esta, porque nós já vimos que umas autárquicas são caixinhas de surpresa, nós nunca somos capazes de ler nas autárquicas município a município, e por isso várias vezes tivemos surpresas, por duas vezes as autárquicas fizeram cair primeiros ministros, e eu, quando olho para estas sondagens que são conhecidas, não são assim tantas, não é? Porque os órgãos de comunicação social, as empresas de sondagens têm que fazer opções e, portanto, vão para as maiores câmaras fazer estudos de opinião, e para aquelas que podem, como a Figueira da Foz, por exemplo, ou a Almada, que podem ser surpresas. E o que vemos que o Partido Socialista, que tem a presidência da Câmara de Almada, que tem a presidência da Câmara de Figueira da Foz, que tem a presidência da Câmara de Coimbra, por exemplo, dando estas três, e as sondagens mostram que pode perder estas eleições. Ou seja, o PS não perderá as eleições, porque tem uma vantagem enorme sobre o PSD, que é o segundo partido com mais autarquias, e, portanto, continuará a...
Parece ter caído a chamada com o Paulo Baldaia. Vamos retomar este contacto o mais rapidamente que nos for possível. Aproveito aqui este problema para espreitar o debate online. O nosso ouvinte José Fidalgo de Abreu Avelar escreve: nesta campanha tem-se assistido de tudo um pouco. A candidatos fantasma, a candidatos absolutamente impreparados e a candidatos que tentam levar estas eleições a sério. Há ainda quem não tenha noção nenhuma das competências do cargo e do órgão que se candidata, tal os disparates das promessas que fazem. E depois acrescenta José Fidalgo de Abreu Avelar: António Costa tem estado mal. A mistura que faz entre o cargo de primeiro-ministro e o de líder do PS é condenável. Primeiro foi com o PRR, depois com a ameaça a uma empresa de lição exemplar. Infelizmente, para a democracia, nunca se sabe onde acaba o PS e começa o governo, e onde acaba o governo e começa o PS. Os outros líderes fazem o seu papel com predominância para o PCP e para o Bloco de Esquerda, que fazem um papelão atacando o governo, mas quando for necessário, lá estarão como sempre para sustentar e apoiar com o seu voto o governo minoritário socialista. Estamos aqui com dificuldades em retomar o contacto com o Paulo Baldaia. Vamos ao encontro do professor José Palmeira. Bom dia, professor. É professor de Ciência Política da Universidade do Minho. Obrigado por nos ajudar também nesta reflexão. Que avaliação faz desta campanha para as autárquicas, professor? Está a ser esclarecedora para quem quer escolher o seu presidente de Câmara, o seu presidente de Freguesia?
Muito bom dia. Eu acho que é difícil nós fazermos uma avaliação das eleições autárquicas, uma vez que nós só temos a informação que nos chega através dos órgãos de comunicação social, e a comunicação social privilegia os grandes centros, sobretudo as duas áreas metropolitanas, e por outro lado faz um acompanhamento dos líderes. Ora, as eleições locais são eleições, como a própria designação, que se disputam em 308 concelhos, mais de 3 mil freguesias, e, portanto, a sua realidade é muito diversa. Eu diria que o único elemento que talvez seja mais marcante nestas eleições, e isso tem sido referido, é de facto uma interferência que me parece a mim ilegítima por parte do Poder Executivo Nacional, através do Primeiro-Ministro, nas eleições autárquicas. Uma vez que quando António Costa anuncia uma maternidade aqui, uma estrada ali, uma linha de metro acolá, é o Primeiro-Ministro que fala, não é o Secretário-Geral do PS, pois este não tem poderes para isso, não é? Por outro lado, quando torna implícito que há vantagens para a aplicação do PRR nos municípios que elejam candidatos socialistas, e estes candidatos tornam isso explícito nas suas intervenções perante o mesmo António Costa, que não só não se demarca como os aplaude, não há dúvida que há aqui também uma interferência clara do Poder Executivo Nacional nas eleições autárquicas. Acontece que quem organiza as eleições autárquicas é o Governo, através do Ministério da Administração Interna. Não é expectável que o árbitro tome partido por um dos concorrentes nas eleições locais. Por outro lado, o Presidente da República é, segundo a Constituição, o garante regular do funcionamento das instituições democráticas. E a violação deste princípio é a única circunstância que o pode levar a demitir o governo. Isso está previsto no número 2 do artigo 195. Por isso, eu admito que o Presidente da República chama a atenção do Primeiro-Ministro para esta situação, pelo menos em privado, se é que já não o fez. Porque o que se está a passar é um sinal preocupante da mexicanização do regime de que alguns falam. O despudor com que é feita esta chantagem sobre os eleitores é evidente. Agora, isto acontece num cenário em que todas as sondagens apontam para uma vitória folgada do Partido Socialista. Imagine-se o que seria se assim não fosse.
Compreendo, tendo em conta isso que acaba de nos dizer, professor José Palmeira, compreendo a estratégia, nomeadamente de Rui Rio, que fez duras críticas à forma como o secretário-geral do PS está a usar o cargo de primeiro-ministro nesta campanha, mas depois não dá o passo final que seria fazer queixa à Comissão Nacional de Eleições?
Ora bem, isso é um problema de Rui Rio. Aquilo que acontece, isto por analogia com outro tipo de atividades de direitos, é um crime público. Isto é, isto quase que não há necessidade de queixa. É algo que entra pelos olhos das pessoas, que há aqui um exercício ilegítimo de alguém que tem as funções de árbitro e que deve ter um papel de recato nestas eleições. De facto, não é admissível que alguém que tenha capacidade de prometer, por exemplo, o Rui Rio não pode prometer a mudança do Tribunal Constitucional para Coimbra. Isso não depende dele, depende de uma maioria absoluta de deputados. Mas António Costa pode prometer uma maternidade em Coimbra. Portanto, há aqui, de facto, uma diferença que é muito significativa e que, naturalmente, poderá influenciar os eleitores, não é?
Mas a CNE só pode atuar com base em queixa, foi isso que disse recentemente o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Quando fez, digamos assim, aquele aviso à navegação, permita-me aqui esta expressão pouco rigorosa, dizendo que é preciso ver aqui quando é que, ou em que, até que ponto é que não se há aqui uma confusão de papéis e uma intromissão em áreas
que... É verdade, mas nós sabemos que a Comissão Nacional de Eleições não pode mandar prender o Primeiro-Ministro, não é? Nem impedi-lo de ele dizer aquilo que bem entende. Ao contrário do Presidente da República, que pode demitir o Governo. Eu não estou a dizer que seja motivo para isso. Estou a dizer é que, apesar de tudo, uma queixa à Comissão Nacional de Eleições tem um papel simbólico, não digo que não deva ser feita, tem um papel simbólico, mas as consequências serão praticamente nulas, não é?
José Palmeira, obrigado também por nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão. A análise do professor de Ciência Política, integra o núcleo de investigação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade do Minho. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11. Queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se olha com satisfação ou com crítica a forma como está a decorrer a campanha eleitoral para as autárquicas, nomeadamente no seu conselho, na sua junta de freguesia. Os candidatos têm apresentado propostas concretas para melhorar a vida da população? Ou na prática temos aqui uma campanha eleitoral capturada pelos temas nacionais, muito por responsabilidade dos diversos líderes partidários? E como é que olha para as críticas que os diversos líderes da oposição têm feito a António Costa, acusado de usar o cargo de primeiro-ministro, falando nos dinheiros do PRR, prometendo obras, utilizando o cargo de primeiro-ministro para convencer os eleitores? Queremos ouvir a sua opinião, retomamos o debate a seguir ao noticiário. Para participar, só tem de se inscrever para o 808-202-173.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes que avaliação fazem da forma como está a decorrer esta campanha eleitoral para as autárquicas. Têm-se discutido os problemas das localidades. Os candidatos têm apresentado propostas concretas para melhorarem a vida das pessoas. Que opinião têm? E como é que olham também para a participação dos líderes partidários nesta campanha eleitoral? Têm ajudado os eleitores dos concelhos a escolher os autarcas que vão gerir as câmaras e as juntas de freguesia? Ou têm, digamos assim, desviado o debate para questões mais nacionais, que têm mais a ver com legislativas, ou que teriam mais a ver com legislativas do que com autárquicas? Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também saber como é que olha para as críticas que têm sido feitas a António Costa. Compreende as críticas da oposição que acusa o primeiro-ministro de estar, digamos assim, a governamentalizar a campanha, fazendo promessas para conquistar os eleitores para votarem nos candidatos do PS? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Nuno Correia, advogado, está em Lisboa. Como é que olha para esta campanha?
Muito bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Olha, primeiro queria agradecer, obviamente, o deixarem-me participar também, porque acho que esses temas são particularmente importantes. E, de facto, a avaliação que eu consigo fazer relativamente a esta situação, nomeadamente em termos das autárquicas, é que têm sido muito mornos, não têm apimentado muito as pessoas que querem realmente saber do que é que se vai passar nas suas freguesias e de que forma que vão ter, obviamente, um plano nos próximos 4 anos relativamente à sua vivência, aquilo que vão poder contar depois de um período tão conturbado com a pandemia. Mas, por sua vez, essa certa dormência dos próprios candidatos assenta fundamentalmente na questão partidária de estar estagnada, de certa maneira até conformada com a situação, ou seja, a própria análise que o próprio Fórum já veio até emitir com alguns dos analistas foi no sentido da direita estar, ou a direita clássica, entenda-se, do PSD e do CDS estar bastante enfraquecida, a questão dos novos movimentos, nomeadamente através do Chega, enfim, ter aqui uma espécie de contra-regra, não sendo propriamente seguindo qualquer ditame tipicamente enfim, partidário, rasgando com muitas das concepções que muitas pessoas têm do que é um Estado de Direito, democracia, e portanto essa prática é no fundo romper com essa maneira de estar, e de forma que estes antagonismos também acabam por lidar com a forma de algo pacífica e serena com que o secretário-geral / primeiro-ministro António Costa tem lidado com isto. E acho, de certa maneira, que há aqui uma falta de maturidade política, de parte a parte, nomeadamente da responsabilidade maior que seria sobre os líderes parlamentares do PS e PSD, que se esperava mais, tendo em conta o repertório e todo o histórico que têm, currículo, que foram acumulando ao longo das décadas, mas também das outras forças políticas, que exigia mais, que se diria que era preciso fazer mais e que estão muito aquém, obviamente, alinhando quase numa política de não agressão do ponto de vista governamental, e aqui as autarcas servindo apenas como algumas estreias e alguma roda de cadeiras, mas no fundo muito sem interesse, muito sem conteúdo, em vez de ser versado nas caras dos candidatos, naquilo que eles podem trazer enquanto indivíduos que vão, no fundo, gerir e governar-nos do ponto de vista local, acaba por estar muito mais colorido o mapa e focado se o PSD atinge o objetivo ou não, se o Rui Rio se demite, se esta plataforma política vai catapultar ou não para as próximas legislativas, também António Costa e tudo mais, e portanto toda essa situação acabou por criar uma espécie de vazio nas próprias pessoas creio que na maior parte não se identificam, e obviamente depois toda esta análise eu creio que esteja também contundente com uma enorme abstenção que se espera. E obviamente que quanto maior a abstenção também, estes novos movimentos que começam a afirmar através desta irreverência e até desta contra-regra, obviamente vão sair com maiores beneficiários, embora não tenham propriamente talvez essa estabilidade ou essa seriedade para abordar isto, mas sim como uma plataforma de publicidade.
Nuno Correia, parece ter caído a ligação com este nosso ouvinte, estava também, tanto quanto conseguimos perceber já aqui na reta... Estamos aqui, agora já voltámos a ouvir. Estava, julgo eu, a concluir a sua intervenção.
Não sei até onde é que ouviram, Manuel Gato.
Foi mesmo agora esta questão final.
Ah, pronto. Eu, de facto, acho que esta situação estava a concluir com a questão da abstenção, que eu penso que deveria ser combatida de uma forma mais eficaz e tentando trazer esses interesses às populações, para que realmente se possa ter uma expressão verdadeira daquilo que é os interesses das pessoas, e não através apenas de uma coloração política, mas realmente verem-se efetivamente representados e não sermos acabar por ser vítimas indiretas do desinteresse ou afastamento das populações junto dos seus órgãos locais, a permitirem, nomeadamente, que eu penso que seja talvez o fator mais perigoso, que seja a ascensão destes novos movimentos políticos mais radicais, que acabam por não, acredito eu, versar sobre aquilo que é o pensamento da maior parte dos portugueses, mas que darão uma imagem contrária ou um sinal contrário através dos resultados que possam apresentar com esta abstenção.
Obrigado, Nuno Correia. Passo a palavra ao Pedro Machado, comercial, está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
Bom dia. Quero agradecer, antes de mais, a participação no fórum. É a minha primeira vez num tema que até nem me é muito usual discutir, mas não deixei de querer participar devido a uma campanha feita este fim de semana à porta de casa, à qual venho falar sobre isso. Vou-me focar mais a nível local, pois a nível nacional, quando vemos as duas maiores forças partidárias a querer discutir não as câmaras ou os poderes das regiões, das freguesias, e focam-se em discutir o seu próprio poleiro de um e de outro, o próprio PSD que não tem tido muita força porque dentro do próprio partido tem as suas guerras entre eles e não conseguem passar disso, não conseguem pôr a sua política em prática porque dentro do próprio partido, como acabei de dizer, eles não estão entendidos. Passando a falar a nível local, que foi isso que me trouxe aqui, é mais do mesmo, andamos e eu dei o recado este fim de semana a quem passou à porta de casa a fazer campanha. Eu estive 3 anos e meio sem ver uma pessoa a passar ao pé da minha casa, porque estou numa extremidade da freguesia, e ao fim de 3 anos e meio lá vêm eles fazer a publicidade para ganhar votos.
E está a falar no mesmo de Vila Nova de Famalicão?
Não, uma periferia, pertence ao Conselho de Famalicão. Mas pronto, é o que digo, fazer campanha nesta altura em que passam 4 anos e ninguém passa na rua para ver se é preciso pôr um caixote de lixo, para ver se os jardins têm manutenção, para ver se as pessoas que lá estão, se têm alguma queixa disto ou daquilo, que não há um contentor de lixo para se pôr lixo sequer, e ao fim de 3 anos e meio, lá vem eles, 3 anos e meio já passa mais porque é de 4 em 4 anos, estamos a um mês das eleições, são 3 anos e meio, é mais um pouco à frente. Eu dei esse recado. E depois, quando vejo a oposição também, e aqui já é um bocado, já não é tanto local, é um bocado geral, a oposição, quando faz a oposição só com os erros dos outros, do género, vou fazer campanha criticando aquilo que os outros disseram que iam fazer e não fazem, ou não fizeram até então. Eu pergunto assim, eu vou votar em quem está a criticar o que não foi feito, ou vou votar em quem me diz assim, não fizeram, mas nós temos este projeto para fazer, desta forma, vamos tentar fazer desta, não é dizer, eles não fizeram, eles não fazem, eles continuam a não fazer, e vocês, o que é que me trazem para levar o meu voto? A crítica dos que não fizeram e tentaram fazer, mas não fizeram, prometeram e não fizeram, Eu gostava que me mostrassem aquilo que querem fazer, em vez, e já que têm a oportunidade de o mostrar nesta altura, que estão a fazer campanha, que me mostrassem o que podem fazer para tentarem ganhar o voto, o meu e o dos outros, que podem não estar contentes. Agora, se bem criticar o que os outros não fizeram, é esse o trunfo que eles têm, é criticar o que não foi feito e não mostrar o que podem fazer. Deixo aqui só uma pequena reflexão, não sei se vai chegar a vozes de alguém ou ouvidos de alguém, peço desculpa, mas acho que continuar a fazer política assim, no meu ver, não é política. Criticar os que os outros não fizeram e não mostrar aquilo que podem fazer é uma oportunidade que têm, que vão deixar passar e vão continuar no lugar deles, que é não ganhar nada.
Obrigado,
isto fora partidos. Isto fora partidos. Obrigado pela
Obrigado, Pedro Machado, pelo importante contributo que nos deixa também aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor André Azevedo Alves, politólogo, é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, professor. Como é que olha para esta campanha, ultrapassado o interesse de um cientista político? Para além dessa questão, está a ser, em sua opinião, uma boa campanha ou está a falhar no objetivo que teria de apresentar soluções às pessoas para os seus concelhos e para as suas juntas de freguesia?
Bom dia, Manuel Acácio. Parece-me que está a ser uma campanha relativamente morna, também marcada pelo facto que na larga maioria das autarquias é expectável que os presidentes que estão em funções e que se recandidatam sejam reeleitos. Nesse sentido, as autárquicas daqui por quatro anos serão provavelmente mais agitadas em virtude do facto de haver mais autarcas em funções que não se poderão recandidatar por terem chegado ao limite dos três mandatos. Neste caso, esse número de situações que se enquadram nesse limite é relativamente reduzido. Isso leva a que, com algumas exceções, muitas delas motivadas mais por implicações políticas a nível nacional ou pela personalidade dos candidatos ou pela trajetória política dos candidatos, estejam, a meu ver, a ser umas eleições e uma campanha, como eu dizia, relativamente mornas. O haver implicações e discussão a nível nacional, isso parece relativamente normal, quer dizer, já tivemos, inclusive, na história política portuguesa recente, vários casos de alterações a nível político nacional dentro dos partidos, ou mesmo a nível governamental, que decorreram das eleições autárquicas. Neste caso, parece-me que, com exceção do PSD, da situação interna do PSD, não haverá, provavelmente, grandes alterações que decorram das autárquicas. O Partido Socialista provavelmente vai voltar a ter um resultado positivo.
A margem de manobra é muito grande, mesmo que perca algumas autarquias, relativamente
ao PSD. E também não, e a verdade é que, quer dizer, sendo certo que não há, só, como é natural também, não há sondagens para a maior parte das autarquias e, portanto, fazer este tipo de exercícios de previsão, ainda mais sem sondagens, é complexo, mas pelo tal fator de reeleição dos incumbentes, não é? Que tipicamente em Portugal, não só em Portugal, mas em Portugal é um fenómeno que tem bastante força, até independentemente da cor partidária dos presidentes. Os presidentes, salvo situações relativamente excepcionais, tendem a ser reeleitos. Uma maior parte das câmaras já são controladas pelo Partido Socialista, não, a maior parte das câmaras, e também as câmaras, uma boa parte das câmaras mais importantes a nível nacional, salvo uma grande surpresa, é expectável que o Partido Socialista mantenha essa posição e, portanto, que António Costa e o Governo também fiquem numa posição relativamente confortável.
Rui Rio, tendo feito depender a sua continuidade, ou melhor, a sua recandidatura ao resultado destas autárquicas, tem seguido uma boa estratégia, tendo em vista os interesses do PSD?
Rui Rio parece-me que está numa situação difícil, mas que foi em boa medida e em boa parte criada pelo próprio Rui Rio. Não é? Portanto, foi o próprio Rui Rio que, imediatamente depois de ser eleito, estabeleceu estas autárquicas como o principal objetivo da sua liderança, portanto, não as anteriores legislativas, mas estas autárquicas, até pela tradição de implantação autárquica que o PSD tinha e que de alguma forma vinha a perder, e portanto foi Rui Rio que estabeleceu, digamos, a sua própria média. Portanto, se Rio não apresentar, não digo vencer as eleições, que será muito difícil, mas pelo menos alguns ganhos significativos, creio que ficará, de facto, numa posição difícil. Depois, há várias escolhas de Rui Rio para as próprias autárquicas que não estão, a meu ver, a ajudar o PSD. Não é? Portanto, um exemplo que será simbolicamente, provavelmente, bastante saliente no próximo domingo será a Figueira da Foz, não é? Que se Rui Rio tivesse chegado a um entendimento com Pedro Santana Lopes, provavelmente proporcionaria uma vitória que, não sendo algo de, enfim, com um peso, a Figueira da Foz, enfim, numa cidade de média dimensão, mas seria simbolicamente importante para o PSD, e assim, ganhe Santana ou não, tudo parece apontar para que o PSD vá ter um resultado absolutamente residual na Figueira da Foz, e portanto, mesmo algumas oportunidades que Rui Rio poderia ter de apresentar progresso, não parecem muito promissoras. Outro caso é o caso do Porto, em que o PSD muito provavelmente se encaminha para um resultado muito mau ao nível do que foi nas últimas autárquicas, não é? E, portanto, parece difícil. Há a situação de Lisboa que ainda pode estar em aberto, quer dizer, uma vitória em Lisboa aí sim poderia proporcionar um balão de oxigênio a Rui Rio. Também não parece fácil, mas ainda não está afastado esse cenário. Mas o panorama não parece muito animador para Rui Rio, e se de facto se confirmar um mau resultado para o PSD nestas autárquicas, é muito provável, como eu dizia há pouco, que se reacenda a disputa interna pela liderança do PSD na sequência desse mau desempenho e desse mau resultado do PSD nestas autárquicas.
Como é que o professor André Azevedo Alves olha toda esta polémica em torno da estratégia que tem sido seguida por António Costa nesta campanha eleitoral? Parece-lhe que o Primeiro-Ministro está a levar longe demais esta mistura de papéis entre o Secretário-Geral do PS e o Primeiro-Ministro, ou está a fazer aquilo que todos têm feito até agora?
Quer dizer, eu acho que as duas respostas que o Manuel Acácio sugeriu não são necessariamente incompatíveis uma com a outra, não é? Portanto, parece-me que António Costa está a levar longe demais esta conclusão, e aliás tem vindo em crescendo. Acho que nos últimos dias tem pisado mais o risco. Estou a pensar agora nestas últimas declarações, de quem é contra o PRR não poderá aplicar qualquer coisa deste género. Ao mesmo tempo, também, enfim, é justo reconhecer que não é o primeiro primeiro-ministro em funções a, de alguma forma, confundir o cargo de primeiro-ministro com o de líder partidário. Parece-me que tem havido declarações mais graves ainda por parte de alguns candidatos do Partido Socialista. Estou-me a recordar, por exemplo, o candidato do Partido Socialista em Braga, que basicamente, parece-me, quase explicitamente invocou os fundos do PRR como uma razão para que os eleitores de Braga votassem nele, sugerindo que poderia beneficiar mais o Conselho em virtude da sua situação, e acho que tem havido alguns outros casos de candidatos. Acho que António Costa tem, pelo menos, alinhado com o estabelecimento dessa ideia, e nos últimos dias até, de alguma forma, contribuído para ela. Não é algo que seja novo, infelizmente, a meu ver, na política portuguesa, nem sequer é algo que seja só deste regime. Era uma tradição já centenária em Portugal, que se vai repetindo, de ligação entre política local e favores do poder central e proximidade ao poder central, mas parece-me que, de facto, não é uma tradição, não é um hábito saudável, que António Costa também não tem contribuído para melhorar esta situação, antes pelo contrário.
Obrigado, professor André Azevedo Alves, por nos ajudar a olhar a campanha eleitoral das autárquicas. Análise do professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Paulo Ferreira, técnico comercial, liga-nos de Matosinhos. Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Cássio, e bom dia a todos os que nos escutam. Vou-me cingir apenas ao meu conselho, Matosinhos, para dizer que, no caso concreto daquilo que ontem António Costa manifestou, dizer apenas que António Costa...
Está a referir-se à questão da lição da Galp, dar uma lição à Galp.
Exatamente, exatamente. Ou seja, António Costa é capaz de dizer hoje uma coisa e amanhã é precisamente o seu contrário, e no caso concreto da Galp, é isto que acontece, do despedimento dos trabalhadores da Galp, é isto que acontece. Porque já disse que, no fundo, a empresa merecia um prémio por aquilo que fez, e agora vem dizer em campanha eleitoral que a empresa merece ser castigada. Bom, António Costa e o seu governo nada fizeram para evitar o despedimento de 1.600 trabalhadores, inclusivamente chegando ao ponto de não receber a comissão de trabalhadores, o que não será estranho, porque se analisarmos o comportamento do governo neste momento com os despedimentos que têm estado a ser os despedimentos que têm estado a ser feitos, por exemplo, na banca, com os bancários do Santander e do BCP, que também estão a ser vítimas de inclusivamente de assédio laboral, e nós não vemos não ouvimos nem vemos nenhum comentário sobre do Primeiro-Ministro ou do seu governo sobre esta matéria. Mas não nos desviando do tema que me interessa. Sobre a Galp, o Primeiro-Ministro disse ontem que tinha sido cometido um crime económico. No meu entender, mais grave do que o crime económico é o crime social que foi cometido, porque 1.600 pessoas ficaram privadas dos seus rendimentos, assim como as suas famílias. Aliás, eu posso dizer inclusivamente que houve trabalhadores, pelo menos um trabalhador da Galp, de Matosinhos, em Lença da Palmeira, que pôs fim à vida por não aguentar toda a pressão a que ficou o sujeito. A atual Presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, disse no debate na Porto Canal que iria mover as suas influências e que o Conselho de Ministros da passada quinta-feira iria aprovar verbas para ajudar os trabalhadores que agora tinham sido despedidos. Bom, acontece que o Conselho de Ministros nada tratou a esse nível, o Conselho de Ministros nada, sobre nada deste tema se pronunciou. Aquilo que me parece é que a senhora Presidente Luísa Salgueiro tentou fazer valer uma putativa boa relação com o partido e o governo, e o resultado, uma vez mais, foi mentir aos homens e mulheres de Matosinhos. E eu gostava apenas de dizer, para concluir e para não tomar mais tempo, dizer aos políticos em geral, e nomeadamente à senhora Presidente da Câmara de Matosinhos, não tentem tratar com papas e bolos o povo de Matosinhos, porque nós não somos tolos. Bom dia, muito obrigado.
Bom dia, Paulo Ferreira. Contributo para o debate que nos deixa este nosso ouvinte, nos liga de Matosinhos. Seguimos até ao Porto, nesta viagem pela opinião dos nossos ouvintes, para escutar a opinião do Joaquim Bessa, que é comerciante. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio, e a todos os ouvintes. Sr. Manuel Acácio, nós, infelizmente, poucas vezes assistimos disto, assistimos a esta campanha do Primeiro-Ministro, que... Eu não entendo bem a oposição, mas já falaremos disso. Quer dizer, andar a prometer tudo e a todos e mais não sei o quê, tudo vai fazer e tal. Quer dizer, será que o povo vai acreditar naquilo que ele diz? Depois daquilo que ele falou em público, na Assembleia da República, de que a família vinha para o Porto, que não ia mais um centavo para o novo banco e o dinheiro já lá estava. Quer dizer, será que o povo vai cair nessa asneira se acreditar nele? Ele é um autêntico cabaçola.
Não podemos usar esses termos, Joaquim Bessa.
Mas antes, peço desculpa. Admiro muito a oposição, o Rui Rios, que tenho ele como um homem sério, e principalmente o Arnaldo Ventura, que ele não deixa passar nada. Ainda ontem nós assistimos, faqueamento, tudo quanto há, que isso só aconteceu no governo Guterres, que era uma roubalheira, era uma bandidagem. E neste está tudo a acontecer novamente. E a oposição, tudo calado, ninguém diz nada. Não sei se ele os compra, eu não sei o que é que ele faz. Já dizia o Santana Lopes que nunca viu um político igual a ele. E, de facto, eu estou admirado que nenhum político nosso tenha conversa para ele. Ele leva tudo da frente dele. Ele não, olha, não tem escudo.
Fica a opinião e as dúvidas do Joaquim Bessa, que nos liga do Porto, mas agora contra o José Silva, está reformado, escuta-nos em Cascais. Bom dia, José Silva.
Bom dia, cumprimento o Sr. Jornalista, à produção e os nossos ouvintes. Bom, nós sabemos que são eleições, não é? Nós sabemos que toda a gente promete e depois não vai cumprir. Agora, o que nós esperávamos era este comportamento de Costa. Vejamos o seguinte, Costa já confunde a Palmeira criada com a Palmeira de Patroa. Portanto, os ministros vão ao Porto pela coração, eu só espero que paguem gasolina e que não tenham nenhum subsídio por ir ao Porto ajudar o Partido Socialista. António Costa, realmente, isto é uma coisa nunca vista. Ele não precisava sequer disto. Ele tem a ajuda do canal Sicário, ele tem a ajuda do Sr. Miguel Pinheiro na patética Rádio Observador.
Não podemos utilizar esses termos no Fórum TSF, José Silva.
Patético.
E Sicário?
Ah, eu queria dizer assim, respeito a razão. Prosseguindo sobre a António Costa, nós nunca tínhamos visto uma coisa assim. Sobre a Galp, nem vou pronunciá-la sequer, ouvindo já disseram muito bem o que se passou com esta situação. Portanto, ele não fala nos painéis solares do Sacral, 480 hectares, ele não fala quem enganou os ex-combatentes, ninguém tem cartão, ninguém anda agora nos transportes públicos, e são os mesmos que no domingo ele vai buscar a casa em autocarro e que lhes diz: voltem no Partido Socialista, porque senão vem a direita e vocês perdem reformas e não sei o que mais, e nem autocarro para onde. Nas próximas eleições, que vão dar. Isto é realmente uma coisa incrível. Com o seu estilo absolutista, com a sua mãe e imitação de Maduro, do livraria de Maduro, portanto, a Dona Costa está completamente perdido pelo que é. Ele ficará com a história como o anticristo, pela sua indignidade, pela sua falta de caráter.
As críticas que nos deixam o José Silva aqui, sendo este um fórum de livre opinião, há aqui, por vezes, zonas cinzentas em que começamos a pisar o risco entre a livre opinião e a ofensa pessoal, mas fica a opinião deste nosso ouvinte, José Silva, que nos liga de Cascais. Bom dia, professor António Costa Pinto, bem-vindo ao fórum TSF. Comecemos por estas críticas que temos continuado a escutar, diversos agentes partidários, à estratégia seguida por António Costa. Como é que olha para toda esta situação, professor António Costa Pinto? O primeiro-ministro, que está já do PS, está a exagerar, digamos assim?
Eu creio que a relação, muitas vezes, entre os dirigentes políticos nacionais, dos partidos e as campanhas eleitorais autárquicas é muito diversa. No caso do Partido Socialista, que é o partido que está no poder, como no passado, em relação ao Partido Social Democrata, nós verificamos que existem, no fundamental, duas estratégias. Quando o primeiro-ministro, simultaneamente secretário-geral ou presidente do partido, tem uma imagem relativamente positiva, e isso remete para a conjuntura, vamos observar, a conjuntura atual do governo é, vem aí o projeto de recuperação, vêm os fundos da União Europeia, a pandemia está a terminar, as intenções de voto no Partido Socialista mantêm-se no fundamental estáveis, ou seja, quando a participação do primeiro-ministro na campanha eleitoral autárquica é um valor acrescido e não um valor em decréscimo, nós verificamos que, evidentemente, os primeiros-ministros participam mais ativamente nas campanhas eleitorais autárquicas. Há exemplos contrários. Em 2013, por exemplo, com Passos Coelho, Portugal vivia uma conjuntura de austeridade, intervenção do Fundo Monetário Internacional, etc. E muitas vezes eram os próprios candidatos do PSD que, num certo sentido, preferiam não ter a mais-valia, neste caso do primeiro-ministro Passos Coelho, na campanha eleitoral autárquica. Portanto, é variável. Em segundo lugar, António Costa, como aliás outros dirigentes políticos, quer do PS, quer do PSD, quando estão no poder, António Costa faz parte dos primeiros-ministros que não subestima o seu partido. E, portanto, tal como outros no PSD, evidentemente, ele não subestima o partido, ele participa ativamente nas campanhas eleitorais, neste caso, autárquicas. Porque no caso dos pequenos partidos, como, por exemplo, no Chega, como, por exemplo, no Iniciativa Liberal, aí trata-se muitas vezes de dar notoriedade a candidatos novos, a partidos novos, que muitas vezes têm candidatos a assembleias municipais, presidentes de Câmara, que são menos conhecidos, não são até dissidentes de outros partidos, e os secretários-gerais e os presidentes têm maior notoriedade do que os candidatos, mesmo nos conselhos respectivos. E por isso é que nós vemos também, evidentemente, o secretário-geral da Iniciativa Liberal, o presidente do Chega, a percorrerem também o país. Portanto, nós temos fatores diferentes para que na campanha oficial, e em grande parte a comunicação social passa fundamentalmente ao país essa mensagem, não é verdade? Nós temos uma espécie de nacionalização, entre aspas, das candidaturas autárquicas. Mas não nos esquecemos que são efetivamente eleições locais e que o eleitorado vai pensar fundamentalmente em termos do seu presidente da Câmara, e isso é um facto, mesmo em Lisboa, mesmo no Porto, mesmo nas grandes áreas metropolitanas.
Essa questão da nacionalização, que é um bom termo para o debate das eleições locais, certamente há 4 anos teremos feito aqui um fórum com a mesma questão. Parece-lhe, professor António Costa Pinto, que estas eleições que estamos agora, nesta campanha que estamos agora a ver, é mais nacional do que as outras, ou estamos a repetir um padrão?
As eleições têm-se transformado, as autárquicas, evidentemente, cada vez mais em eleições efetivamente locais. Ou seja, o que determina, por exemplo, no caso do Porto, a vitória antecipada de Rui Moreira, que não tem nenhuma dimensão de nacionalização, não é verdade? Antes, pelo contrário, são os secretários-gerais e os presidentes do PS, do PSD e de outros que tentam justamente potenciar os seus candidatos no Porto, mas evidentemente isso não vai alterar os resultados. Dificilmente também a nacionalização alterará, por exemplo, os resultados eleitorais em Lisboa. Ou seja, eu creio que nesta conjuntura particular que Portugal vive, noutra poderia ser o caso, digamos, uma conjuntura que não propicia dramáticos votos de protesto, eu diria que as eleições autárquicas não vão exprimir muito uma dimensão nacional e vão continuar, neste caso, neste ano e na próxima semana, a serem determinadas fundamentalmente por fatores locais.
Obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar a olhar esta campanha eleitoral. Entra agora nesta última semana. Domingo temos eleições. Bom dia, António Góes, está reformado, Ligas da Zambuja. Bem-vindo ao fórum. Qual é a sua opinião?
Muito obrigado, bom dia a todo o auditório e muito especialmente aos dirigentes da TSF. Ora bom, relativamente àquela pergunta muito pertinente que é feita sobre a atuação do Primeiro-Ministro nas campanhas eleitorais, portanto, o Primeiro-Ministro tem passado só uma imagem de sedução em termos da chamada bazuca. E fala muito pouco dos candidatos. Não os promove, ou tem perdido muito pouco, nem tão pouco dá a conhecer a característica do candidato e aquilo que ele vai fazer no poder local. Portanto, António Costa tem, eu admiro muito o Dr. Professor Costa Pinto e tenho dito que, de facto, os outros primeiros-ministros têm feito isso, mas não têm feito tanto como este primeiro-ministro. Este primeiro-ministro, desde sempre, aliás, desde o combate que teve com o seu parceiro político, António José Seguro, tem sido sempre propaganda para se autopromover e muito pouco fala nas reais dificuldades do país. E ele, em vez de governar, que ainda se falou agora no desemprego, sobretudo no desemprego dos bancários, que de facto vêm às vezes embedrar em arco na criação de emprego, que não têm intervenção nenhuma nessa área, também não vêm aqui agora intervir para que haja mais despedimentos. É tudo o que eu tenho a dizer. Desejo que todas as pessoas que votem, votem pela pessoa que melhor pode servir a localização, não pelo partido e muito menos por esta campanha indecente que António Costa tem vindo a fazer. Muito obrigado, bom dia.
Obrigado, António Góes. Bom dia. Que opinião tem o Francisco Peixoto, comercial, que está em Braga? Bom dia.
Antes de mais, muito bom dia. Muito rapidamente, na questão do Primeiro-Ministro e daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem feito nestes últimos dias de campanha e tudo mais, e desde o início, eu apenas gostaria de frisar que acho uma injustiça tremenda num ano, em dois anos, onde se conseguiu uma estabilidade fora do comum por parte do Primeiro-Ministro. Eu nem falo de partidos, falo de pessoa, não é? E acho que as pessoas esquecem com muita rapidez aquilo que se conseguiu a nível de estabilidade entre relações presidenciais e do governo, aquilo que se conseguiu de estabilidade onde muitos países tiveram, com mais recursos, muito mais dificuldades que nós, e acho que é importante fazer aquilo que o Primeiro-Ministro está a fazer. Está a focar-se naquilo que são os problemas centrais e isso não passa à pública, isso passa àquilo que é necessário fazer internamente para que nós consigamos efetivamente andar em frente. Não dando, isso acho que mostra um bocadinho a segurança que ele tem no seu próprio partido, a falta de foco que ele faz individualmente aos candidatos, mas sim na segurança que tem daquilo que o Partido Socialista possa fazer. Eu sei que isto parece um bocado tendencioso, mas realmente é aquilo que eu vejo, e tendo até às vezes outras visões, acho que isto é importante lembrar. Não são anos normais e, acima de tudo, é preciso parar uma oposição que está altamente extremista neste momento, cuja voz parte de um partido pequeno que é o Chega e que é assustador para o nosso país. É uma tristeza que em 2021 isto aconteça em Portugal. Portanto, isto é a minha opinião. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Francisco Peixoto, pela sua participação. E utilizo essa expressão que acaba de utilizar. Isto não são tempos normais para iniciar a conversa com o David Inês, diretor adjunto do Semanário Expresso. Bom dia, David. Não sendo estes tempos normais, estes tempos de pós-pandemia, tudo isto pode ter ou estará a ter influência na forma como estamos a fazer esta campanha eleitoral? David Inês? Não, ligação parece ter caído. Vamos retomar.
Desculpa,
este...
Estava... Ah, não agora sim, creio que já tenho...
Agora
já tenho
sim.
Rede. Olha, eu dizia-te que... A mim parece-me... Ontem consegui estar numa ação de campanha do Primeiro-Ministro. Eu estive pelo Porto, antes disso também acompanhei a chegada de André Ventura, muito curta a passagem pela Rua de Santa Catarina. Eu acho que se note sobretudo alguma indiferença nas ruas e nas ações partidárias relativamente àquilo que está a acontecer. Eu acho que aí poderá haver um certo cansaço, enfim, não será só sobre esta situação muito particular que vivemos, mas também de algum... descrédito ou alguma falta de esperança relativamente ao que os autarcas poderão mudar ou que os partidos poderão acrescentar nesta fase. É interessante perceber como, por exemplo, o António Costa parece ter virado aqui uma etapa, porque há, apesar de pouca gente, por exemplo, em Matosinhos, onde eu estive a ouvir o Primeiro-Ministro, aquela é uma terra socialista, liderada por uma socialista, que de resto é muito forte candidato a uma reeleição, e não havendo ali muita gente, percebia-se que António Costa está numa fase mais aliviada, digamos assim. Perdemos o peso da pandemia, por sorte, para o Primeiro-Ministro. Este processo de recuperação até foi mais rápido, chegamos às autárquicas em circunstâncias um pouco melhores do que aquilo que se imaginaria. Lembras-te, aliás, aqui há 4 ou 5 meses discutimos se valia a pena adiar um pouco as eleições autárquicas, porque não sabíamos como é que estaria. E depois este fator muito especial, que é ter uma dose extra de fundos comunitários, muito dinheiro, para poder usar, e já devidamente desenhado pelo governo, porque teve de ser fechado com a Comissão Europeia no primeiro semestre, eu acho que tudo isso ajuda António Costa a respirar de outra maneira. A Liliana Valente, que é a enviada do Congresso à campanha de António Costa, fazia uma descrição muito interessante, perdão, do que foi a campanha de António Costa durante este sábado, com muitas paragens por todo lado, muita festa até, uma coisa um bocadinho, que já nos parece um bocadinho estranho depois deste ano e meio, fogos de artifício, comícios com concertos, distribuição de brindes, até bolas de futebol, António Costa distribuiu no público, alguns, numa das suas rondas pelo Norte. Portanto, eu acho que há aqui, António Costa pode estar a depositar alguma esperança, ou pelo menos a sentir algum alívio relativamente àquilo que sentiu ao longo do último ano e meio, e a contar que isso possa interferir um bocadinho nos resultados de domingo que vem.
E como é que analisas toda esta polémica em torno da intervenção de António Costa, com a oposição a acusar o governo de estar a querer comprar eleitores com os dinheiros do PRR e com a promessa de obra?
Eu acho que eu diria que é absolutamente natural que alguém que está no governo e que lidera o Partido Socialista que pegue nos instrumentos que ajudou a desenhar, a concretizar e que use em benefício próprio, no sentido de dizer, não, mas nós já temos isto previsto para aqui, para a terra, que vai levar aquilo que está, que é o seu instrumento maior de desenvolvimento do país para os próximos anos. Eu acho que há maneiras e maneiras de o fazer, e acho que há vários momentos nesta campanha eleitoral em que o Primeiro-Ministro e os candidatos do Partido Socialista cederam. O Primeiro-Ministro, por exemplo, na questão da maternidade de Coimbra, que é um caso muito evidente, não é? Tão evidente, tão óbvio que eu acho que fica mal, porque é um candidato que está em risco de perder, é um dos casos mais ou menos raros de autarcas dinossauros que pode não chegar ao fim. E que um dia antes do Primeiro-Ministro ir a Coimbra exclamava que o governo tinha de entregar a maternidade prometida há muitos anos e que nunca mais chegava, e no dia seguinte o Primeiro-Ministro vai lá e diz que poucos dias, 3 semanas depois de tomar posse o novo Executivo Camarário, que entregaria a maternidade e que teriam de certeza acordo sobre o que faltava. Mas o que faltava já falta há muitos anos, e Coimbra reclama aquela maternidade há muito tempo, e quer dizer, lá está, o modo importa muito. Eu acho, ou quero crer, que isso também é registrado pelos eleitores, pelo que quer dizer, acho que ninguém é ingênuo de pensar que aquilo foi um acaso, que agora sim está decidido, mas por acaso que foi mesmo na reta final que António Costa decidiu que a maternidade chegará a Coimbra. E como este exemplo há outros tantos, não é? Ou seja, eu há pouco...
Até, desculpa, David, até o exemplo da Galp tem sido, aquelas palavras que o Primeiro-Ministro disse ontem, foi muito criticado por diversos ouvintes. Já ouvimos aqui na TSF a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato do Setor dizer, bom, onde é que esteve o Primeiro-Ministro neste tempo todo?
É isso, eu ia chegar exatamente aí. Se António Costa tem algum alívio por estarmos a respirar fundo depois deste tempo de pandemia, também é verdade que todo este acumulado, já vão 6 anos de governação, o último ano e meio foi muito pesado, também lhe traz alguns pesos acrescidos. E António Costa tem tido, o caso de Matosinhos é muito típico disso, alguma preocupação a tentar desatar alguns nós que estão criados e que localmente podem ter muita influência. O caso da refinaria de Matosinhos é um absolutamente exemplar. Eu ouvi o Primeiro-Ministro, por coincidência absoluta, presenciei aquele comício e percebia-se muito claramente que António Costa tinha ido lá sobretudo vincar aquilo que ele considera ser a inação da empresa no momento de desconstruir a refinaria, portanto, de a deitar abaixo. António Costa quis afastar esse peso da autarca e também quis afastar esse peso do governo. E, portanto, despejou críticas, algumas muito sonoras, muito irritadas sobre a empresa, para tentar que o peso que se sente no sítio, são muitos postos de trabalho, diretos e indiretos no Conselho, que estavam presos à refinaria, e percebia-se que António Costa queria tentar afastar esse peso das eleições do próximo domingo. Como o caso da refinaria, lá está, dizia eu, há muitos espalhados pelo país, portanto há vários autarcas do PS, sem ser do PS, a fazer campanha contra o governo ou pedindo ao governo que interfira em várias coisas, e lá está o trunfo que António Costa tem neste momento para apresentar é, bem, nós temos aqui, negociámos com Bruxelas, já fechámos 17 mil milhões de euros e uma boa parte disto, mais cerca de metade, serão para as autarquias usarem, portanto aproveitem e voltem meia a disparar projetos que já estão fechados ou que podem estar em na rota das autarquias, no sentido que elas podem candidatar. Aqui o problema é que não se pode passar a mensagem de que aquele dinheiro é para algumas autarquias. Isso é evidentemente aquilo que está em causa quando o Primeiro-Ministro exagera no tom amigo para com os seus autarcas, ou quando os candidatos do Partido Socialista dizem ter o número de telefone dos governantes e, portanto, é só quererem desbloqueiam. Este é exatamente o ponto sensível, mas dito isto, também parece pouco para os líderes da oposição parecerem não ter muito mais tema para a campanha do que criticar isto. Acho que se exige aos líderes partidários e sobretudo aos candidatos dos partidos que tenham propostas alternativas, porque é aí que depois os eleitores vão pesar mais o seu voto.
A análise do David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que agradeço a participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, Horácio Melo, é orçamentista, está em Ilhavo. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos.
Bom dia, obrigado pela oportunidade que me dão. Pronto, ia falar um pouco das eleições autárquicas e pelo aquilo que eu vejo pelo nosso distrito. Verifico uma coisa, tanta gente a candidatar-se agora nesta altura, são partidos, são independentes, as pessoas sem o mínimo de formação, sem saberem o que é isto de câmaras, sem saber nada. O que querem é fazer quase um assalto a isto tudo, um populismo, um folclore, com todo o medo devido ao respeito que têm pelo folclore, e eu sinto um bocado preocupado. Sem experiências, eu julgo até que andam à procura de emprego e não é propriamente de outra coisa senão emprego. Esta juventude, eu sinto-me preocupado com isto tudo. E o que mais me sinto também preocupado é os líderes dos partidos que só estão vocacionados para o próprio partido ganhar câmaras de qualquer maneira, de qualquer feitio, sem fazer primeiro uma análise. Será que aquela pessoa tem alguma experiência de vida? Será que aquela pessoa é alguma pessoa válida? Não, desde que seja uma pessoa folclórica, populista, já serve, desde que ganhe está tudo bem. E há uma preocupação muito grande. Eu fico preocupado com essas eleições autárquicas pelo aquilo que eu estou a ver. E é preocupante para a democracia portuguesa. A democracia portuguesa merece outro género de eleições e não isso que está a acontecer. Obrigado, sim. Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Bom dia, Horácio Melo. É com esta participação deste nosso ouvinte. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, numa altura em que a campanha para as autárquicas entra na reta final.